Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também quinzenalmente aos sábados no Diário do Minho, através do suplemento Olhar Brasileiro, que intercala com o programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Você ainda pode conversar diretamente comigo no meu Instagram pessoal, Alexandra Gomide, também no TikTok e no X. Hoje conversamos aqui no estúdio com a doutora Ana Maria Costa a falar sobre nacionalidade e CPLP. Nesse bloco agora falaremos da nacionalidade para netos de portugueses. Bom, doutora, como é que funciona o processo para netos adquirir a nacionalidade?
Pois, Alessandra, o processo de nacionalidade para netos de portugueses é um pouco mais restrito, né? Como nós falamos no bloco anterior, a nacionalidade para filho, ela pode ser iniciada em qualquer conservatória. Não todas, mas tem ali uma ampla possibilidade de conservatórias aqui pelo país. Já a de neto, ela é mais restrita. Ela só vai ser possível em duas conservatórias, que é a do Porto, que é o Arquivo Central do Porto, ou a Conservatória de Registros Centrais, que fica lá em Lisboa.
É um processo mais criterioso.
É um processo mais criterioso, por isso e também pelo fato de só ter duas conservatórias que façam essa análise, então é um processo muito mais demorado, tá? Vai levar em média de 3 a 4 anos, então pronto, já tenham isso em mente.
É bem demorado. É aquele negócio, é entrar com o processo e esquecer.
Então, as pessoas, elas ficam reclamando que a nacionalidade demora, né? Que a nacionalidade para neto demora. Mas, olha, tenham em mente que ainda assim não é uma nacionalidade que leva tanto tempo quanto em outros países. Por exemplo, uma nacionalidade...
Ainda é rápido, né?
Ainda é rápido. Uma nacionalidade italiana, por exemplo, uma cidadania italiana, né? Que esse é o termo correto. Ela vai levar ali até 10 anos.
10 anos.
E quem inicia um processo de cidadania italiana já sabe que vai demorar. Uhum. Então, é um investimento, é uma poupança que as pessoas fazem sabendo que vai demorar, não tem o que fazer.
Exatamente.
A portuguesa, apesar de que atualmente nós temos percebido um aumento considerável, né, no tempo para que o processo se conclua, né, seja deferido ou não. Antigamente era questão de 2 anos, passou para 3, agora já estamos mais ou menos em 4. Então, assim, tenham em mente que é uma poupança também que vocês estão fazendo para os filhos, para as próximas gerações de vocês. E vou até te dar uma dica aqui, um pulo do gato, para quem estiver assistindo o programa, né? Coisas que a gente só entrega para quem assiste.
Exato.
Para quem ouve.
Para quem acompanha.
Para quem acompanha.
Exatamente.
Um pulo do gato aqui. Se porventura você é neto de português, mas o seu ascendente, a sua mãe ou seu pai, né, que é o descendente do português, está vivo, vale mais a pena solicitar uma nacionalidade de filho, ok? Para o pai ou para a mãe. E depois esse passar para o filho.
Fazer todo esse processo...
É mais rápido,
olha,
acredita.
Só.
2 processos de nacionalidade em tempos diferentes é mais rápido do que uma nacionalidade neto.
Olha só.
Você vai economizar em 1 ano e pouco.
A super dica aqui do Olhar de Lá e de Cá.
Pois é, fica a dica.
Exatamente. Doutora, nesse caso, precisa comprovar algum vínculo efetivo com Portugal?
Isso foi um dos requisitos que caiu por terra com uma alteração da lei. Não foi a última. Isso já tem algum tempo. Acho que isso tem uns 3 ou 4 anos que houve também uma alteração na lei de nacionalidade, porque até então era imprescindível que se comprovasse a ligação com a comunidade portuguesa, uma ligação afetiva. No entanto, houve aí essa alteração da lei de nacionalidade e isso passou a ser dispensável, não é mais necessário que se faça essa ligação. Então, isso já facilitou bastante, porque antigamente,
claro,
só a título de conhecimento e curiosidade, antigamente as pessoas que estavam no Brasil, por exemplo, se conectavam ali com o time do Vasco, né? Vasco da Gama, comunidades portuguesas, associações portuguesas, e para tentar fazer a comprovação dessa ligação afetiva. Mas isso caiu por terra e já também abriu um leque maior, né, de possibilidades para as pessoas que precisam solicitar a nacionalidade portuguesa.
Você me lembrou aí, quando a gente abriu a associação UAI, nós tivemos muita procura de brasileiros querendo associar lá do Brasil para contar esse registro, esse vínculo com Portugal.
Olha, não sabia disso.
Tanto é que nós temos, olha, milhares de associados que nem entram, a gente nem conta, né, no nosso número de associados aqui de Portugal, lá no Brasil. Mas foi uma coisa quando a gente, logo que a gente inaugurou, em 2018.
Sim.
Deve ser por isso, depois caiu por terra, né?
Exato, porque acho que a alteração da lei foi em 2019, 2020, no máximo.
Isso. Então é isso, foi o primeiro ano da UAI, não sei se chegou a entrar no segundo ano, a gente teve uma procura muito grande para esses fins.
Ah, olha só.
Para comprovar o vínculo.
Ah, pois bem,
é interessante isso, né? Temos listinha de documentos para esse reconhecimento de parentesco?
Sim, a nacionalidade para netos de portugueses vai ter uma lista maior, porque você precisa fazer a comprovação da árvore genealógica. Uhum. Não adianta você falar assim, ah, eu tenho...
Eu sou, meu sobrenome é tal.
Olha, isso é até uma questão importante, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas não adianta você falar, olha, eu tenho a certidão de nascimento do meu pai e a minha. O que é que eu faço? Não, você precisa do assento de nascimento do cidadão, o cidadão português que nasceu aqui, né? Que uhum. é português de fato. Isso vai ser um pouco mais trabalhoso, tá? É, por quê? Você precisa buscar essa documentação, às vezes, nas igrejas, nos arquivos distritais. Não é uma informação que você obtém facilmente numa conservatória, até porque... Uhum. Se a gente pensar, inclusive eu tenho processos de netos de portugueses, né, que os requerentes já são idosos, com 60, 70 anos, então o avô dessa pessoa nasceu em 1800 e bolinha.
Uhum.
Então são documentos muito antigos que a gente tem que buscar ali na fonte para que a gente consiga obter o documento original, pelo menos uma cópia certificada para a gente apresentar no processo.
Uhum.
Então isso aí dá um certo trabalho. As pessoas precisam ter pelo menos uma ideia do nome do cidadão português, uma ideia de quando nasceu, uma ideia do local.
Exatamente.
Muita gente entra em contato comigo e fala assim, ah, Ana, eu tenho um avô português, mas eu não sei nada, eu só sei que chama...
Exato, isso é muito comum.
Assim, eu não faço pesquisa genealógica, o máximo que eu consigo é se a pessoa me der uma ideia do local, da onde nasceu e o nome completo, a gente ainda consegue restringir a busca. Agora, se for uma coisa muito ampla, não tem jeito, vai ter que ser um genealogista. Uhum. É necessário ter um profissional genealogista. Eu sei que tem plataformas na internet que fala que faz essa árvore genealógica.
Localiza, o Rui localizou o passaporte do bisavô.
Olha só, eu sei que existe na internet o Family Search, tem outras plataformas, uhum. né? Mas eu particularmente nunca trabalhei com isso. Isso aí já parte para o trabalho de um genealogista. Então, quando você pensa em iniciar um processo desse tipo, tem que ficar atento à documentação.
Uhum.
E o mais importante, talvez o mais trabalhoso, seja esse, né? O assento de nascimento ou de batismo do cidadão português, certo? E também, com essa alteração da lei, não é necessário para comprovar a ligação afetiva, mas vai ser necessário comprovar, por exemplo, os antecedentes criminais.
Uhum.
Então, precisa ter no processo antecedente criminal devidamente apostilado também.
A gente tá, eu mencionei o nome porque eu recebo muita mensagem.
Eu também.
É engraçadíssimo, porque eu nem trabalho com ele, né? Com cidadania, nem trabalho com nada disso. Mas eu recebo muita mensagem. Ô, Alexandra, o meu sobrenome é tal, eu queria entrar com pedido de cidadania. Quer dizer, mas isso não tem nada a ver, né?
Não, gente, é uma prova muito, muito, muito frágil. Muito frágil. Não se baseie pelo sobrenome, até porque se a gente se basear pelo sobrenome, 99% da população do Brasil vai ter direito a uma nacionalidade portuguesa. Porque todos nós, ou uma boa parte de nós brasileiros, temos uma ascendência portuguesa em algum momento, provavelmente nós vamos ter.
Claro,
mas pode...
claro que assim, você pode pegar aquele sobrenome que você sabe que é bem português e tentar buscar a origem dele ali.
Isso
é uma coisa.
Isso.
Agora, meu sobrenome é Carvalho.
Pois é, isso é um indício. Quando você tem um sobrenome muito português, é um indício que, de fato, você tem uma ascendência portuguesa. Mas eu também acho muito complicado.
Mas onde, né? Onde é que tá isso?
Eu acho muito complicado. Muitas pessoas entram em contato comigo por causa disso também. E eu falo, olha, dificilmente, se você não sabe nem... Se você já sabe, geralmente a gente já sabe, já conhece o nosso avô, pelo menos.
Uhum.
Bisavô já é mais pra frente, né? É mais complicado. Mas geralmente a gente tem conhecimento da nossa árvore genealógica, pelo menos até os nossos avós.
Exato.
E a gente já vai saber se eles são portugueses ou não. Se for português, tá claro, você tem direito. Agora, se você tá na dúvida, muito provavelmente você não tem.
Uhum.
No máximo, seu bisavô e aí o seu pai ou sua mãe que estejam vivos podem solicitar.
Exato.
Mas tem que ter esse entendimento de que também não é assim tão simples. E, como você bem falou, muitas pessoas perguntam pela questão do nome, porque eu lembro que lá para 2018 viralizou na internet alguns conteúdos voltados para isso. Se você tem o sobrenome, aí tinha uma lista gigantesca com todos os sobrenomes possíveis.
Cheguei a ver.
Souza, Silva, Oliveira, Costa, tudo. E aí, se você tem um desses sobrenomes, muito provavelmente você tem direito à nacionalidade portuguesa. Aí o pessoal se apegou àquilo e até hoje esse conteúdo rende assunto na internet.
Exatamente. É aquele negócio, né? É mais fácil, é o caminho mais fácil.
É, pois é.
Deixa eu sonhar, pronto.
Pois é.
É, nesse caso, precisa da comprovação da língua portuguesa?
Para neto também precisa da comprovação da língua portuguesa, porém, novamente, se você for cidadão de países de língua portuguesa, esse requerimento aí é dispensável. Mas isso é, olha, fiquem
pressupõe-se
atentos.
Pressupõe-se a língua, né?
Pressupõe-se a língua. Agora, fica atentos, porque já tive casos de pessoas que são ali, de países ali da América Latina, que têm realmente o ascendente português, mas que não faz a comprovação da língua, aí realmente complica. Você pode preencher todos os requisitos, mas se você não preenche esse, infelizmente seu pedido vai ser indeferido. Então, aconselho que faça sempre um curso. Tem o nível, a lei da nacionalidade, ela estipula o nível de conhecimento, se eu não me engano, é o A2. Então, faça o curso, aprova nos locais certificados, né, que tem que ser locais associados ao Instituto Camões, para que se apresente no processo para você não ter seu pedido indeferido.
E, doutor, existe uma idade limite para netos de português?
Também não tem, não tem. Eu acho que outras nacionalidades, outras leis, até tem essa previsão, mas a lei de nacionalidade portuguesa, eu acho até bem extensa, assim, digo, ela consegue atingir todos os públicos, né? Não tem essa limitação da idade, não.
E depois de obter a nacionalidade, como neto, nesse caso, é possível transmiti-la aos filhos?
Sim, completamente possível transmitir.
O bisneto não pode pedir direto, mas se o neto pediu, o filho depois vai poder pedir.
Exatamente, é possível sim, tranquilamente.
Porque aí ele já se pediu, conseguiu, ele já é português.
É, porque tem uma coisa que a gente precisa ter em mente. A nacionalidade para filho e para neto, ela tem uma característica muito interessante, que quando ela for deferida, ela retroage no tempo. Você vai ser português desde o dia que você nasceu.
Faz todo sentido,
faz,
né?
Faz todo sentido. Porque é uma nacionalidade que passa pelo sangue, digamos
assim,
né? Pela história da sua família. Então, ela retroage no tempo e ela vai estar válida, ela vai começar a vigorar a partir do dia que você nasceu. Por esse motivo que você pode passar para os seus filhos, para os seus netos, enfim. É diferente de uma nacionalidade, por exemplo, por tempo de residência. Uma nacionalidade pelo tempo de residência, ela não retroage no tempo. Ela é deferida hoje, dia, sei lá, 10 de outubro de 2024, 2025. Ela começa a vigorar a partir daquela data. Se eu tive filhos, se eu tenho filhos maiores, eles não vão conseguir solicitar nacionalidade, não. Então, tem essa diferenciação.
Menores conseguem.
Os menores conseguem. Agora, se eu tenho filhos maiores, já não podem se beneficiar. Aí, eles têm que vir para cá também, passar mais 5 anos
viver
por lá.
Esses 5 anos. Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Vamos agora ao nosso intervalo musical e voltaremos para o último bloco para falar das novidades para a CPLP. Não saia daí!
Penso a você, vai me dominando assim, que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Talvez com medo da escuridão, ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não...
na minha vida e tudo acontece. Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você, e amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção, e eu vou que vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Ô minha gata, morada dos meus sonhos, todo dia se eu pudesse eu ia estar com você. Eu já te via muito antes dos meus sonhos. Eu procurei a vida inteira por alguém como você. Por isso eu canto minha vida com orgulho, com melodia, alegria e barulho. Eu sou feliz e rodo pelo mundo, sou correria, mas também sou vagabundo. Mas hoje dou valor de verdade pra minha saúde, pra minha liberdade. Que bom te encontrar nessa cidade, esse brilho intenso me lembra você. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Hoje estou feliz, acordei com o pé direito. Eu vou fazer de novo, vou fazer muito bem feito. Sintonia, telepatia, comunicação pelo cortex. Boom, bye, bye.
Dois rios.
sair pra ver o céu, vou me perder entre as estrelas, ver da onde nasce o sol, como se guiam os cometas pelo espaço, e os meus passos nunca mais serão iguais. Se for mais veloz que a luz, então escapo da tristeza. Deixo toda a dor pra trás, perdida num planeta abandonado. No espaço, e volto sem olhar pra trás. No escuro do céu, mais longe que o sol. Ele ganhou dinheiro, ele assinou contratos e comprou um terno, trocou o carro e desaprendeu a caminhar no céu. E foi o princípio do fim. Se for mais veloz que a luz, então escapo da tristeza. Deixo toda a dor pra trás, perdida num planeta abandonado. No espaço, e volto sem olhar pra trás.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Hoje conversamos aqui no estúdio com a doutora Ana Maria Costa, a falar nos primeiros blocos sobre cidadania, mas deixamos agora para o final o caos.
O caos.
Bom, tivemos algumas alterações, novidades aí para a lei para a CPLP. Doutora, que ponto estamos? Situe aí, por favor.
Para deixar todo mundo na mesma página, para já eu já falo que nós fizemos um programa último, né? Que abordamos bastante sobre isso. Foi bem legal, porque nós falamos sobre todos esses aspectos, sobre todas essas mudanças. Então, aconselho para já, quem está perdido, não perca o último programa, porque realmente está bem esclarecedor. Depois que nós gravamos o programa, foi liberado ali a lei que o presidente Marcelo assinou, né? Ele assinou na terça, na quarta-feira começou a vigorar. E a partir de então, a partir dessa lei, foi liberado, inclusive, no portal do SAPA, né? O portal SAPA foi migrado para um site da AIMA, onde a gente conseguia ali fazer os pedidos da manifestação, anexar documento nas manifestações antigas, e foi liberada lá uma opção para renovação da autorização de residência CPLP. Ou seja, conforme prometido pelo governo, pela AIMA, o título de residência CPLP, né, que era aquele certificado na folha de papel A4, vai passar finalmente para título de residência. Isso é uma grande vitória, porque nós já estamos falando sobre isso.
Isso tinha que ser resolvido, né?
Pois
porque
é.
Era um documento que não servia para nada.
Pois é, já estávamos falando disso desde março de 2023.
Isso era assunto antigo aqui. Assunto antigo.
Quem quiser acompanhar a saga e a evolução da CPLP, nós estamos a falar disso desde março de 2023, que foi quando a CPLP foi lançada. E desde março nós estamos falando da ineficácia desse documento. Mas pronto, finalmente o governo e a AIMA ouviram o clamor do povo e finalmente a CPLP vai passar para cartão de residência. Então, o que é que eu aconselho? Se você tem CPLP, entrar lá no site da AIMA, é services.aima.gov.pt. Lá tem a opção de renovação da autorização de residência CPLP, certo? Nesse caso, você vai clicar lá, vai colocar os seus dados e depois você vai receber por e-mail a informação, os dados para pagamento. Algumas pessoas não têm conseguido, têm colocado o e-mail, mas não têm dado certo, né? Aparece uma mensagem de erro, mas isso eu não consigo dizer com certeza porque é informação que ainda está um pouco dúbia. Mas, ao que parece, algumas pessoas já estão recebendo e-mail com a convocação da AIMA para o pagamento da taxa. E depois o pagamento da taxa vai lá para esse site para anexar a documentação e depois é chamado para entrevista. Essa entrevista vai acontecer nos centros de mutirão da AIMA, né, que eles estavam analisando as manifestações de interesse e foram criados ali vários centros de atendimento por todo o país. Esses centros vão continuar trabalhando e vão atender essa parte do pessoal que precisa trocar a CPLP pelo título de residência. Então, se for o seu caso, fica atento ao e-mail, por favor, gente, fica atento ao e-mail, porque é no e-mail que vocês vão receber as orientações principais.
E essa lei agora do dia 13, não foi? Que foi assinada pelo presidente Marcelo Rebelo?
Exatamente.
O que a gente pode extrair disso?
Pois então, Alexandra, aí é um assunto que, inclusive, nós vamos ter que trazer depois com mais certeza, mais informações concretas. Por quê? A lei, ela fala que vai ser possível solicitar autorização de residência em Portugal para quem entra em Portugal com entrada legal, ou seja, se você vem com seu passaporte, tem lá o carimbo, ou visto de residência temporário. No entanto, no site da CPLP diz que para solicitar autorização de residência vai ser necessário vir para Portugal com um visto, nem que seja um visto temporário. Então, nós temos...
Ou seja, está tendo uma informação conflitante.
Exatamente. No site diz uma coisa e na lei diz outra.
Exato.
E até agora nós não temos ali nenhum entendimento, nenhuma explicação oficial da AIMA como é que isso vai acontecer. Já existe aí na internet aquele movimento de que vai ser possível se legalizar em Portugal mesmo entrando como turista. Mas para já a gente não pode falar com tanta certeza porque realmente não sabemos como é que isso vai acontecer. A princípio nós pensávamos que isso ia acontecer com aquele site de mobilidade CPLP, pois lá tinha uma opção que era exatamente para isso, para você fazer o pedido da CPLP já aqui em Portugal. No entanto, aquele site, essa opção, ela nunca ficou ativa e nós pensamos que iriam ativar agora. No entanto, o site saiu do ar.
Não só não ativaram, como tiraram.
O site saiu do ar. Então, não temos informações concretas ainda, de fato, como é que isso tudo vai acontecer. Para já, eu prefiro deixar isso claro para as pessoas, para que tenham cautela, né, nas próximas decisões que forem tomar. Vamos aguardar mais um pouco para ver, de fato, como é que tudo isso vai acontecer. Agora, eu imagino que isso deve acontecer lá para maio, junho. Né, eu acho que vai ser só no final da troca da CPLP pelo título de residência que eles vão se preocupar nessa questão da CPLP, de fato, né, dos imigrantes da CPLP que queiram se legalizar aqui em Portugal.
É, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar aqui é justamente essa. Não está na hora de tomar nenhuma decisão, porque está tudo muito vago ainda, né?
Sim.
É, tem muita coisa que ainda tem que assentar. A gente tem que perceber melhor a lei. Pelo que eu estou percebendo, aí é uma leitura minha. É, o fato da lei deixar mais claro, foi onde as pessoas começaram a falar, brasileiro e timorense vão poder ir como turista para Portugal e ir lá fazer o pedido da autorização de residência.
Isso.
E no site da AIMA já tem a informação lá de um visto diferenciado ali, né?
Exatamente.
Visto consular.
Visto consular.
Visto consular significa que é um visto que terá que ser pedido no país de origem.
No consulado, para não confundir com visto de turista, que as pessoas dizem, eu vim com visto de turista.
Exatamente.
Não, é visto consular.
Na minha interpretação, isso aí já é um indício que a coisa não vai ser tão simples assim. Eles devem elaborar alguns critérios para essa solicitação. Então, assim, é momento de aguardar. Não podemos afirmar nada, nem que será fácil, pode vir, que vai conseguir regularizar aqui, nem que não. Agora é realmente o momento de aguardar.
Com certeza, com certeza. A palavra principal para já é cautela, né? Cautela e, como você falou, esperar as coisas assentarem, para que a gente consiga perceber, de fato, quais procedimentos serão adotados. Para já, para quem pretende vir para Portugal e tem pressa e já quer iniciar seu planejamento migratório, vim com visto.
Continua a
aplicar
a velha orientação, né? Solicite um visto.
Exatamente.
Aí no Brasil e venha. Embora, eu também, aí já é uma opinião minha, particular minha, eu acho que até com visto eu daria um tempo, pelo menos até o meio do ano, até o fim do ano, para poder olhar essa questão, para dar tempo da AIMA resolver os seus conflitos internos.
É, são muitos, né?
E são muitos.
Sim.
Né? Para a gente chegar, igual eu costumo falar o seguinte, já que é para esperar o processo, é preferível esperar o processo pagando em real, né, lá no Brasil, do que aqui pagando em euro.
Verdade.
Né? Então, assim, aguarde, vamos aguardar.
Exato.
Ou seja, teremos muitos programas pela frente, muita novidade ainda pela frente, muita coisa ainda pode vir a mudar no decorrer desse ano.
Sim, eu espero que no próximo programa a gente já consiga trazer uma informação mais concreta nesse sentido.
Aprofundar,
né,
um pouco mais nessa questão da CPLP, inclusive.
Exatamente. Olha, e assim, são tantas mudanças e mudanças repetidas que até nós profissionais, e olha que eu sempre falo isso aqui, que é a importância de a gente ficar atento a profissionais que estejam inseridos na área. Mas até nós ficamos um pouco perdidos. E eu da leitura
da
lei...
Não dá tempo de assimilar.
Não dá tempo. E da leitura da lei, eu entendo uma coisa, mas da leitura do site das informações que a AIMA liberou, eu entendo outra coisa. E eu não me sinto confortável de dar um veredito, porque realmente...
Super compreensível.
Não temos nada concreto.
Ontem eu estava com os dois textos,
sim,
o da lei e o da AIMA. E realmente, não dá para você chegar à conclusão, porque um fala uma coisa e outro fala outra.
Pois é.
Isso é realmente complicado. Mas é da onde eu estou desconfiando que ainda vão ter alguns critérios que vão ser acrescentados nesse venha.
Uhum, sim.
Né? Não será tão imediato assim. Bom, infelizmente o nosso programa, o nosso tempo aqui está chegando ao final, ainda teremos o nosso bloco musical, mas a nossa conversa com a doutora Ana encerra por aqui. Muito obrigada, doutora, um prazer tê-la novamente aqui conosco, sempre com informações que enriquece a nossa comunidade e não só.
Alexandra, eu que agradeço o convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês, sempre muito bom passar as informações às quais nós temos acesso aqui, para que as pessoas também tenham acesso a esse tipo de conteúdo. E espero que da próxima vez a gente consiga trazer mais informações aí sobre a CPLP, mas para já o que temos é isso. E novamente, muito obrigada pelo tempo e pelo espaço.
Bom, quem quiser então mandar alguma sugestão, conversar conosco aqui, pode entrar tanto no Instagram olhar.brasileiro, como no próprio site, e acessar todas as nossas mídias de informação sobre morar em Portugal. Ou então conversar diretamente comigo no meu Instagram pessoal, Alexandra Gomide, também no TikTok, Facebook e X. Tenham todos uma ótima semana e até domingo que vem. Tchau, tchau!
ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo não, não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais. Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Eu sou do Sul. Sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy.
Chegando pra brincar do meu quintal. No Gosto tanto dela assim. gosto tanto dela assim. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha voz do Iguaçu, Bolo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Esse imenso desmedido amor vai além de seja o que for, vai além de onde eu vou. Do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Mas é doce morrer nesse mar, te lembrar e nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria isso pra mim, é viver. Céu de Brasília, traço do ar. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha voz do Iguaçu, Bolo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Esse imenso desmedido amor vai além de seja o que for, vai além de onde eu vou. Do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Mas é doce morrer nesse mar, me lembrar. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria isso pra mim, é viver.
Meu doce vampiro. Oh, oh, oh. Acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida. Mas nada disso importa. Vou abrir a porta pra você entrar. Beija minha boca até me matar de amor.